machuca tanto, toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que partiu meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega com mil fantasias. Um simples toque de olhar. Me sinto tão carente, consequência desta dor. E não tem dia e nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja. Que nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado. Vou enfrentar o quarto e domingo a solidão. Meu Deus, não, eu não posso enfrentar esta dor. Se chama amor. Tomou conta do meu ser.
Olá, galera, podcast de 45 minutos. Começando sua edição de número 374. A gente está ouvindo um clássico do pagode romântico brasileiro, Lucas Fittipaldi.
Rapidinho, não por acaso, esse foi o maior musicast, assim, sem interrupções.
Tô com
foi deixando. Foi porque machucou, viu?
É demais.
A galera nem tá machucada aqui.
Machucou.
A turma
saiu abatida.
A galera sentiu, né? Pois é, galera. Então, assim, que se chama Amor, SPC. SPC, essa música que representa tão bem aqui, esse momento do futebol pernambucano, né? Os torcedores estão com o coração machucado,
tá, né? Todo mundo no mesmo barco.
Tá todo mundo sofrendo, todo mundo roendo, né? E aí a gente tá ouvindo agora Que Se Chama Amor, do SPC. SPC que vai ser uma das atrações do Sambinha Retrô, Fred Figueroa, aquele evento que tem o selo da galera da Festa Cheia. Lá no Cabanga Yacht Club, sábado, no meio do feriadão, 4 de novembro, o pau vai cantar com o SPC, Moletchan. Meu irmão, vai ser resenha demais.
Você só passou a bola pro jogador errado, porque a turma tá nervosa aqui do lado.
Esqueceu de bagunça.
É um crime.
É o mesmo patamar, pô. Não,
é porque, na verdade, o SPC e Moletchan estão abrindo o show pra bagunça, né?
Exatamente.
Então... Pagunça, e já garanti vossos ingressos, viu?
Já chegou cobrando.
Tamo
já,
lá.
Já tá certo. Já tá, e outra, aqui não tem atrasado, não, viu?
Não, aqui é dia.
A turma já chegou cobrando.
Vai rolar o ingresso aí da galera. Turma. Lucas,
se não rolasse.
Vai marcar presença lá.
Mesmo se não rolasse, a turma ia.
Ia.
Mas deixa eu rolar aqui.
Não, mas rolou.
Já ajuda a cerveja.
Já ajuda a cerveja.
A turma vai.
Pois é.
E vai como?
Aí é a questão.
A turma tá negociando.
Não é a companhia. Calma. A gente quer saber, não.
Deixa que negocie.
Já pensei no transporte.
Tu se entregasse de graça agora. Se foi de graça.
Quer que eu edite, Lucas?
Até eu tenho sacado. Que era do 99 Pop.
Quer que eu edite essa parte?
99 Pop.
Tu vai com.
Aí entregou de graça.
Tu vai com. Bicho, sai em cada um.
A única certeza é que eu vou de 99 Pop. A única certeza é essa.
Metendo código.
O código, inclusive, a gente recebeu...
O código vale pra fuleiragem também.
A gente recebeu uma notícia nessa segunda-feira, que o código, a gente anunciou o código numa quinta-feira, e foi até o pior dia possível pra analisar, porque nessa quinta-feira, o próprio 99 Pop tinha lançado um código pra aquele dia,
foi pra
o
todo
99
mundo, né?
Day. Mas mesmo assim, os números foram impressionantes, e impressionaram, inclusive, a 99. Que tomou um susto quando foi fazer o balanço do Recife.
Opa, essa galera tá vindo de onde?
O líder.
É forte, né?
É forte demais.
É forte. Pô. A turma então... pode não ter ponto no brasileiro, mas ponto mata demais.
Então aí, pô, um evento como esse, pra quem quiser ir. Lembrando que essa nossa primeira ação, e a gente talvez nem tenha explicado isso muito bem quando a gente lançou o programa, essa primeira ação é justamente direcionada...
Aos novos usuários,
exatamente,
né?
Exatamente, para quem nunca utilizou o 99 Pop.
Eu tô guardando.
E aí você baixa o aplicativo, coloca logo o código 99podcast, e você já vai ficar com R$15 lá de desconto para sua primeira corrida.
É para conhecer o aplicativo, né?
Exatamente, baixa o aplicativo e depois, certamente, essa parceria aí vai render novas promoções, novas...
E aí é o seguinte, se você
já baixou, já usou o código, indica.
Exatamente.
Indica que ajuda a turma aqui, né? É importante, indica pro amigo, é uma boa dica. Não, pô, esse código do podcast, além de você estar abraçando o podcast, que é massa pra gente quando o nosso código roda, né? Você vai estar dando uma boa dica pra um amigo, pra um familiar, pra... espalha aí no grupo do WhatsApp.
É, todo mundo, pô, todo mundo ganha. Esse negócio no Sambinha, eu não usei ainda, eu vou, coloco lá o código, vou, R$15 de bônus, e na volta, precisa estar no seu celular aí. Bota no dela.
Exatamente.
Bota. E aí e se espalha. Pô. Todo mundo tem amigo aqui, todo mundo espalha. É bom pra todo mundo.
Tem que espalhar. Pois é, galera. Bom, mas vamos retomar aqui a nossa linha do programa. E a gente começou com o que se chama amor, não por acaso, né? Essa música, ela de fato, ela se encaixa direitinho aí nesses últimos dias do futebol mais animado do Brasil, que convive aí de perto com o drama... pelo menos a possibilidade, né? De um triplo rebaixamento. E aí, Maestro Cássio Zirpoli, triplo rebaixamento aqui em Pernambuco é algo inédito?
Cruzada, né?
Lailô.
Ah, cruzada é quatro, né? É se o Salgueiro tivesse colaborado, né? Era cruzada.
Mas foi um Lailô.
Lailô, né? Pronto.
Ou a Patata. A Patata não tem como cair mais, não, né?
Hã?
A Patata.
Se esforçou muito.
Não tem não, pô, não caiu.
Já caiu. Foi caindo. Jogou Série A uma vez. Ai. Mas aí, mas nesse momento, veja, fui surpreendido com a pergunta, mas aqui de cabeça, eu sei que tava no grupo faz tempo, né? Mas nunca aconteceu, assim, quando o rebaixamento começa em 88, da forma como a gente conhece hoje, o Santa caiu em 88, o Sport não, e o Náutico subiu. 89 caiu o Sport e o Náutico não, o Náutico permaneceu, e o Santa não subiu. Aí o Sport cortou na primeira divisão, o Náutico... Aí em 93 só caiu o Santa Cruz, Sport e Náutico ficam. Em 94 caiu o Náutico, aí novamente, quando o Náutico é rebaixado para a terceira, em 99... Não, em 98, 99 jogou a terceira. Em 98 o Santa não caiu para a terceira, que o Santa escapou.
Tava na mesma... Goody Hall.
Exatamente, Goody Hall. E depois até ganhou os pontos, ainda jogou até o mata-mata com o Paysandu, se eu não me engano. E o Sport fez a campanha muito boa naquele ano. 99, o Náutico não sobe, não tem mais para onde cair. Mas, e o Sport não caiu. E o Santa subiu. 2000, não teve rebaixamento. 2001, caiu o Sport Santa. Mas o Náutico não subiu. Acho que o Náutico morreu nas quartas de final.
Foi eliminado pelo Figueirense. Nas quartas.
O Figueirense
se perdeu lá.
Exatamente. É isso que eu estava tentando lembrar. Figueirense foi o quadrangular final. Aí depois tem o quê? Em 2005... Sobe, não, na verdade ninguém cai mais. Todo ficar na segunda divisão, né?
O Sport não caiu por um gol em 2005, né?
Não, mas aí, mas de qualquer forma,
o Santa subiu. O Santa subiu e o Náutico
ficou. Também.
No ano da batalha.
No ano
não,
que
subiram. Não, o Náutico não subiu,
Náutico ficou,
foi o ano da batalha da frente.
No ano, isso eu tô falando independentemente de divisão, né? Aí, em 2009 cai Náutico e Sport, Sport como lanterna, mas em 2009 o Santa tava na Série D, o Santa já tinha caído tudo, né?
Não tem como.
Quando os outros caíram, foram. O Santa foi caindo, Náutico Sport estava na primeira divisão.
Nesse exemplo do rebaixamento do Santa, da A para B, da B para C, da C para D.
Quando o Sport e Náutico caíram para a Série B, o Santa já estava na Série D.
Estreou,
né?
Na D.
Estreou na D, né?
E não teve.
O Santa caiu da A para B em 2006, da B para C em 2007, da C para D em 2008. Em 2009, ele jogou
a primeira. E nesses anos todos de rebaixamento do Santa. Da A para B, da B para C e da C para D, Náutico
Sport. Foi uma escadinha ao contrário.
Náutico e Sport não caíram juntos.
E no ano que o Santa caiu, eles subiram, na verdade.
Em 2009, exatamente. Então, a gente pode dizer que é a pior configuração da história do futebol
brasileiro. Não, 2001 também. Não,
mas tem um na Série D, né?
Não, é BBD.
É BBD, né?
Ok, mas. Tá. É porque você falou de ter dois rebaixamentos.
O ano que vem
para. Não. Mas eu entendi depois, de ter dois caindo para a segunda divisão e já tem um que estava na quarta. E só
já finalizando,
o Santa. O Santa foi fazendo a escadinha de volta, né? Aí ele caiu em 2006, só que aí o Náutico não caiu, o Sport não caiu, então assim, se acontecer agora...
Não, é neto. Agora, qual é o pior, essa configuração? BBD
ou BCC?
Ou BCC?
Difícil. Não, mas BCC, né?
Embaixo BCC.
Só um na segunda divisão.
BCC é pior. Sobretudo numa segunda divisão arrumada. Assim, de 40, veja, dos 40 principais times do país, ter... Um time de
pior. Acho que a pior configuração que vai se desenhar
é a próxima. Esse caso se confirme. BCC seria o pior.
Porque a BBD é muito ruim, mas você tem dois ali.
Porque na verdade seria
dois na iminência de chegar na A.
E seria BCCC, né? Se você tem o Salgueiro também.
Podcast. Podcast continua?
Menos, bem menor.
BCC?
Bem menor, porque na Série C são muito menos jogos. Se você for campeão, ou vice, claro, você joga 24 partidas. O já turno tem 18. Ou seja, atualmente são 38. O Santa e Náutico, se cair, eles vão cair de 38 para um campeonato de 18 a 24. E se o Sport for para B, larga o domingo.
Não tem Copa do Nordeste, o Sport também, né?
É férias. Não, agora eu vou acontecer. Pode ter podcast.
O telecast vai diminuir.
Não, vai diminuir. Mas vai ter na Copa do Mundo. Porque a CBF está autorizada a ter campeonato brasileiro. Vê que beleza. A B e a C durante a Copa do Mundo.
Da Copa.
Eita, que delícia.
Aí vai ter muito caso parecido com o da Copa passada, do o famoso jogador do Náutico.
Edivânio.
Edivânio.
Copa do Mundo rolando e a turma fazendo
telecast
de Série B e C.
E analisando. Porque fazer alguma coisa assim, rapaz... Hoje faltou um pouco mais de intensidade.
O lateral do Taquarentinha realmente forçou muito pela direita. Aí é foda, né,
bicho? Bom, galera, mas pra gente analisar todo esse cenário aí, é quase trágico, né?
E a gente tá rindo ainda, porque, graças a Deus...
É o futebol mais animado do Brasil.
E graças a Deus ainda... É algo pra divertir, né, meu irmão? Do bom ou ruim. Inclusive, teve uma charge muito boa de Samuca, publicado diário, até coloquei no blog. Mas
muito boa,
charge. Uma charge que tiver que estar no blog lá, ou então tá no Twitter, pode procurar. É, no diário, no meu, uma charge que retrata bem esse cenário.
Só, a charge é o seguinte, tá a cobra e o Timbu sentado na mesa, né? E assim, pô, pelo menos...
Com os copinhos tudo vazio, a cachaça já...
As cachaças, tudo lascado, tudo cheio de band-aid, tudo lascado. Aí o Timbu foi assim... Pô, ano que vem, bem poder ficar um time na Série B, né? Aí chega o Leão, todos estrupiados. Que não seja eu.
Que não sei.
Bom, galera, mas pra gente analisar todo esse cenário aqui, a gente traçou esse programa em três eixos, né? No primeiro eixo, a gente vai analisar sempre, claro, pela ótica de cada um dos clubes e, obviamente, a situação de Náutico e Santa vão se fundir em vários momentos. Mas, no primeiro eixo, a gente vai analisar por que cada time merece cair. No segundo eixo, a gente vai analisar, e se cair, o que é que deve fazer em 2018? E para fechar, a gente vai para a nossa especialidade, a especialidade da casa, a gente vai para a tabela, se debruçar, para descobrir como é que esses times vão escapar do rebaixamento.
Spoiler, rapidinho. João, já fez simulador salvando Náutico?
Ainda não, porque eu não achei.
Não achei, mas vou
fazer. Na cabeça já salvou, né? Vou fazer. Vai ser difícil, eu digo. Salvar o Náutico assim, tipo... CRB perdeu 9 pontos,
só
justiça.
É, só spoiler.
Por aí.
Bom, então vamos começar aqui o programa pelo nosso primeiro eixo, o motivo pelo qual cada um chegou até esse ponto. Por que, senhores, o Sport merece cair para a Série B em disputar a Série B em 2018? Eu vou começar essa análise com Lucas Fittipaldi.
Vamos lá, são vários fatores, né? Para mim, a maior culpa, pode ser diferente, é da direção, né? Planejamento. Tanto se fala, né? A gente vê tantos dirigentes falarem em planejamento, em profissionalismo, né? E o Sport, queira ou não queira, é o clube mais organizado. Isso aí ninguém tira, né? É um clube que paga em dia, é o clube que tem a maior estrutura, mas é o clube que tem a maior receita, né? E por isso, pelo volume de dinheiro que entra no Sport, já faz alguns anos, não apenas esse ano, é quase que inadmissível o que o Sport vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro, sobretudo depois da arrancada que teve, chegou a ocupar a sexta colocação. Né? Então, assim, eu acho que o amadorismo em algumas decisões, começando do início, acho que o primeiro grande erro foi a manutenção de Daniel Paulista.
Né? Pecado original.
Os
três clubes vão ter um pecado original. E o do Sport é esse. O Sport fez a direção de futebol. A direção de futebol rachou em dias.
Já erraram na montagem da direção de futebol, né?
E o primeiro erro dela, que inclusive levou a rachar, foi a manutenção
de Daniel.
E só acrescentando, foi. É sempre bom lembrar. Foi uma aposta pessoal do presidente Arnaldo Barros. Foi
verdade.
Ele que bateu na mesa.
É verdade.
Porque houve esse racha, esse pecado original, e o racha inicial foi porque chegou a negociar com os treinadores, a Dilson Batista veio para cá, e o presidente Arnaldo Barros, recém-possado, assim, fez valer sua autoridade de presidente, disse, não, o técnico que eu quero é Daniel.
E aí foi um problema que
a gente viu o presidente tomar uma decisão de dirigente de futebol, de diretor de futebol, de vice de futebol, né? Houve uma troca aí de cargos, né? Porque Arnaldo, ele é um cara que compôs a diretoria do futebol durante alguns anos, mas naquele momento ele já era o presidente.
Ele era o vice ano passado.
Já,
né,
tinha sentado na cadeira. Vice, então, ele não soube se desapegar do cargo de diretor de futebol, tomou essa decisão, que foi uma decisão gravíssima. O Sport já tinha tido experiências recentes negativas, a gente pode traçar alguns paralelos, quando Gustavo Dubé, por exemplo, manteve Mazola Júnior, entregou o planejamento de uma Série A na mão de Mazola Júnior para, se eu não estou enganado, 2012, né? De 2011 para 2012, quando o Sport subiu com Mazola, quando era um treinador que não tinha capacidade para tocar um planejamento de Série A, assim como ficou provado também que Daniel Paulista não tinha essa cancha ainda, essa capacidade de montar esse planejamento. Não demorou muito para isso ficar claro, né? O futebol não convenceu no início da temporada, vinha ganhando, fazendo só obrigação em Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste contra os times menores. Quando começou a dificultar um pouquinho, o trabalho de Daniel já desandou, né? Perdeu do Náutico, aquele jogo na Arena. Não conseguiu ganhar um clássico, na verdade, né? Empatou com os reservas do Santa Cruz e acabou caindo quando empatou com os reservas do Santa. E aí veio uma série aí de erros, né? A diretoria continuou falhando, né?
Uma vez perdido o planejamento,
já começou errado, né, Fred? Quando começa errado, você, a escolha do treinador é uma escolha chave. É uma escolha que você não pode errar. A verdade é essa. Mas erros acontecem. Só que esse erro de Daniel era um erro meio claro, meio óbvio.
É mais do que
um
erro de treinador.
Você não pode achar que é só um erro de escolha de treinador. Porque, de fato, acaba sendo um erro de planejamento.
Planejamento.
Né? Planejamento.
Cantado.
É um erro óbvio. Todo mundo, é um erro óbvio.
Porque, por exemplo...
Eu só estou deixando claro que, tipo, é além de ter escolhido o nome errado.
Se traz Ney Franco.
É isso que
deu errado.
Era isso que eu ia falar agora.
Ninguém estava falando nada. Mas foi
uma boa escolha.
Era o exemplo que eu ia dar agora.
Se traz Ney Franco. No começo do ano, o Sport ia começar o ano com Ney Franco.
Deu errado.
Beleza. Não era culpa da direção.
Sabe qual a origem desse erro para mim, assim? O que é que faz o cerne do erro, na minha opinião? É que, de novo, essa questão da aposta de Daniel foi uma aposta pessoal do presidente, que aí entra muito a questão vaidade, tá? Assim, Arnaldo Bauz, quando ele bancou Daniel Paulista, ele quis bancar um segundo Eduardo Batista. Na cabeça dele era essa. Eu quero lançar meu treinador. Eu quero dizer que Daniel Paulista vai fazer um grande ano.
É que Eduardo Batista estava muito recente ainda para a direção
entender o tamanho da exceção
que é Eduardo Batista.
E Eduardo Batista é uma exceção e é completamente diferente do Daniel, porque Eduardo Batista tem uma cancha, tem um conhecimento, sendo preparador físico que ele era. Porra, ele é filho de Nelsinho. Então ele cresceu naquele métier ali. Ele sabe, ele tem um conselheiro.
Uma exceção. Ele
Eduardo
Batista não deu margem. Não deu nenhuma margem para que tirassem ele. Ele era interino também.
Sim,
quando entrou, era para ser tampão ali. Só que ele não deu nenhuma margem. Ele pegou o time morto e começou a ganhar tudo.
Então,
quem é que tira um cara desse?
E aí a questão da vaidade, que para mim é um erro dessa diretoria do Sport. Essa diretoria do Sport é um misto de vaidade com o deslumbramento. É assim, é muito...
E eu acho, João, isso. Eu acho que misturou a relação pessoal aí. Como você falou, Arnaldo com Daniel já conhecia, era um cara da casa, que ele já tinha uma relação, e eu acho que acabou pesando também.
Certo, então esse foi o erro fundamental.
E aí, Celso, vira uma bola de neve. Por quê? Aí interferiu já diretamente na montagem do elenco.
E aí rapidinho, só pra passar a bola, só pra explicar o porquê, eu acho que é a diretoria do Sport... É um misto de vaidade com deslumbramento. A vaidade foi essa de querer bancar um treinador, sem ter cancha para isso, você brincar com... Assim, brincar não. Mas você apostar alto, porque o Sport, como o Lucas lembrou, é um time que tem mais dinheiro aqui no estádio, enfim. E o deslumbramento vem depois. Assim, ó, a gente não deu no Daniel, agora vamos apostar no medalhão feito no Luxemburgo. E aí você... E aí a diretoria se torna amiga, parceira, assim, de ir para... Tá junto em fazendo festa junto, mistura muito, sabe, assim, o deslumbramento, estamos com o Luxemburgo, estamos com um grande nome, estamos com o Ney Franco, assim, há um deslumbramento da minha...
Falcão, né?
É, assim, um deslumbramento de você apostar, eu trouxe um cara desse, sou virei amigo e tal, e aí você se perde nessa, até na cobrança do treinador.
É, sobre essa questão do erro, eu não aponto só o erro do nome do treinador, mas a mudança do planejamento naquele momento.
É isso que eu estou querendo falar.
Não lembrando, assim, para não ser oportunista, dizer, ó, quando eu estava em quinto lugar, isso não era um erro. Mas, assim, vou tentar conectar para isso ser um erro agora. É, quando o atual presidente foi eleito, ele era um treinador para o sub-20, que jogaria o Pernambucano, e um treinador para a Copa do Nordeste, que até onde se sabia, ele era uma prioridade do esporte. É, Daniel Paulista seria o treinador do time, entre aspas, B, embora fosse o time profissional do esporte representando. É, em pouquíssimo tempo, pela demora de achar o nome, Daniel Paulista não só virou treinador do primeiro time, como ele continuou sendo treinador do segundo time. Só um jogo...
Que nunca sai do papel, exatamente,
o segundo time. Só um jogo, que foi Júnior Câmara, que era o treinador do sub-20, subiu para treinar um time onde o Sport só botou o garoto para jogar com o Salgueiro no Pernambucano. É, porque foi no dia seguinte ao jogo da Copa do Nordeste. Então ali já mudou o planejamento, ou seja, em pouquíssimo tempo, a gestão moderna, o planejamento moderno traçado na eleição já estava no ralo. Chega... Aí, não deu certo, Daniel Paulista, embora tivesse resultados, mas assim, você fazer resultado no Pernambucano sobe muito o seu índice, mas assim, ele caiu ali pelo futebol apresentado pelo time, não pelos resultados, porque assim, também se não conseguisse resultado jogando Pernambucano num turno, não é possível. É, ou a própria Copa do Nordeste é a primeira fase, né? Mas o futebol do esporte não emplacou, um time muito engessado. Detalhe, eu achava que as contratações tinham sido boas, como continuo achando até agora. Agora, o time... O Sport tem 1-11, um time decente. Não tem reposição. Nesse momento está claro, por exemplo. Diego Souza vai para a seleção brasileira e o Sport não se sabe o que vai fazer, como vai escalar o time com no lugar do meio. Se vai botar Richelli, se vai botar Wesley, como é que vai fazer. Então isso é um problema agora, porque tinha o Everton Felipe que se machucou e não tem mais ninguém. E Tomás não aconteceu. Embora tenha sido contratado com muito pouco que ele tenha feito para ter sido contratado. Chega Ney Franco, e aí lembrando que a decisão da saída de Ney Franco foi próxima a que tinha sido de Falcão, que sendo justo foi com o Martorelli, mas que Arnaldo Barros é sucessor de Martorelli, que foi o seguinte: o time completamente travado, e conseguiu piorar, começou bem, a mesma coisa do Chubu, começou bem, depois deu a queda acentuada, e você saber, todo mundo sabia que Ney Franco ia ser demitido, esperou perder a Copa do Nordeste para acontecer, ou seja, aconteceu isso com o Falcão na semifinal, aconteceu isso com o Ney Franco, e aconteceu agora com o Luxemburgo quase na semifinal. Quando leva esse brasileiro, você já perde a Copa do Nordeste. Aí o time já logo em seguida, a contradição de algo que era prioridade, já tira do outro ano. A primeira rodada, Fred sempre bate nessa tecla, e é muito importante lembrar sempre, o Sport, na prática, o Sport largou na segunda rodada. Porque a primeira rodada o Sport jogou com o time em reserva para priorizar a Copa do Nordeste, que logo depois o Sport sairia da Copa do Nordeste. Isso é assim, isso é inacreditável. Isso assim, é um carimbo que está lá no presidente, nas coisas absurdas que foi da gestão dele, que se o Sport não escapar... Isso é um jogo que é um grande problema. Durante a competição, aí Luxemburgo entra no começo. Teve o grande salto dessa chegada. Como você falou, teve o nome da vaidade, teve tudinho e teve efeito imediato que Luxemburgo tem sempre. Mas, quando o Wesley, ele é uma peça-chave nesse problema. Porque quando o Wesley chega, ele chega como titular. O Wesley não jogava... Não estou dizendo que o Sport assim porque estava jogando, mas naquele momento... O mal que um treinador também pode fazer. E não pode ter carta branca para qualquer tipo de coisa. E a contratação foi carta branca. O Wesley, há 2-3 anos que ele não joga absolutamente nada. 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 O Palmeiras pagou quase 20 milhões de reais nele. E o cara saiu enxotado. Foi pro São Paulo, a mesma coisa. O Sport foi jogar lá, logo depois o cara foi vaiado, pô. O cara tava jogando no Sport, o cara tava sendo vaiado lá no Morumbi. Então, esse jogador, uma peça de confiança do Luxemburgo, foi contratado como titular, chegou como titular, passou várias rodadas como titular e o time caiu vertiginosamente de produção. Então o Luxemburgo tem sim uma parcela de culpa. Ele pode fazer vídeo de 200 minutos no YouTube, no Facebook, mas ele não admite em nenhum momento. Ele pode não admitir, mas a gente tem o direito de achar que ele errou sim. O grupo tem várias falhas, derrubou vários treinadores, mas o grupo funcionou em algum momento. Ele, o treinador, colaborou para tirar a engrenagem do time. E aí, com a anuência da direção. Porque se tem um departamento de... Como o esporte tem, né? De análise de desempenho. Ou direção que tem de futebol. Na hora que chega o treinador que pede indicação. Porque indicação é indicação, amigo. Indicação não é obrigação, não. Se, pode ser Luxemburgo, pode ser... Traga o Wesley. Porque eu lembro demais, em 2009, quando Péricles chamou e falou: traga Paulinho, que estava 200 anos no Japão. Traga Paulinho.
Paulinho Pelé.
É, traga Paulinho, que o Sport escapa. O Sport pagou uma fortuna. O cara não jogou absolutamente nada. Por uma série, ele até ter qualidade, mas o cara ia passar por um período de adaptação. Não era aquele jogador para aquele momento. Não era. Mas o Sport. Não pode ter carta branca.
Agora, o detalhe foi o seguinte: Geninho era treinador do Náutico nessa época e falou assim:
joga demais.
Se eu tivesse Paulinho no meu time, pelo amor de
Mesma
Deus.
Mesma coisa. Aí chega um cara absolutamente travado. Aí nesse momento, na hora que traz Luxemburgo, você fala assim, ó, Luxa, diz outro nome, esse nome aí, rapaz, veja.
Mas aí entra o deslumbramento, Cássio, que não, eu falei.
Mas é o deslumbramento. Eu entendi, mas eu tô somando as coisas, João, mas eu tô dizendo o seguinte, que na hora que tem isso, fala assim, ó, Luxa, veja, a gente tá com análise de desempenho aqui, tá 2 anos, ele não rende nada, todos os times querem de próximo. Meu irmão, tendo um time que uma análise realmente, um departamento que realmente analise desempenho, o Wesley não era contratado. Porque quando ele foi contratado, não era. Era tipo de aposta, beleza, pode ser aposta, uma aposta até vale, mas na hora que teve a estreia, você viu que é o mesmo, que ele é o mesmo futebol que jogou no Palmeiras, no São Paulo, a mesma coisa. E o cara ganhou a titularidade até o Sport afundar. E na hora que afundar, perde o grupo, tem aquela discussão e virou bola de neve.
Eu acho o seguinte, acho que você fez uma leitura que conseguiu trazer, né, lá do início, que é o erro original que a gente falou aqui. Nesse erro original, que já foi batido, muitas vezes eu ouço algumas pessoas falando que a gente fala pouco, quando eu digo a gente, é todo mundo, fala pouco da montagem do elenco, que a montagem do elenco foi problemática. Sobre a montagem do elenco, eu vou fazer um comentário rápido. Eu acho que a montagem do elenco, ela não é a melhor possível, mas está longe de ser uma montagem de elenco para o Sport estar na zona de rebaixamento, ou brigando ponto a ponto por ela. A montagem do elenco, ela tem duas graves falhas. Não tem um zagueiro rápido, não tem um zagueiro...
Só tem três zagueiros.
Exatamente, né? Só tem três zagueiros, porque
Neto não colocou
à disposição. E os três pesados. Os três, os zagueiros, estilo...
Duval já meio passado do ponto.
Então faltou veterano. Aquele zagueiro rápido, aquele zagueiro que ajudaria Duval a ser um zagueiro melhor, que ajudaria Ronaldo Alves a ser um zagueiro melhor, que ajudaria Henrique a ser um zagueiro melhor. Então, o Sport não tem esse zagueiro rápido.
Henrique, que fazia tempo, que nunca foi um zagueiro confiável, Luxemburgo ressuscitou, resgatou Henrique.
Isso.
Porque era um jogador que não passava confiança.
Porque Matheus Ferraz, com todos os erros que cometeu, e eu não estou dizendo que era para manter Matheus Ferraz, não. Mas é o zagueiro rápido, que ajuda quem está do lado dele a jogar um pouco melhor. Mas faltou essa peça, faltou o zagueiro. Talvez tenha enxergado que Nery seria. Mas Nery não se colocou de posição.
Mas aí é um erro de avaliação.
E aí,
porque Nery não joga 200 anos.
E obviamente faltou um meia. Seja um meia reserva, seja um meia para compor com o Diego Souza.
Porque já está fazendo falta desde a lesão de Everton Felipe.
Exatamente. E aí, talvez não tenha contratado meia pensando assim, Everton Felipe resolve. Na hora que Everton Felipe se machucou, o Sport desandou completamente. Mas, pontuado o pecado original, eu trago para mim de por que o Sport está onde está. Essa é a pergunta, por que o Sport merece cair. Eu volto pro vestiário de Porto Alegre, porque foi ali, naquele início de noite, que o que existia de problema no Sport, se existiam arestas, e existiam arestas, elas se enraizaram. A entrevista de Luxemburgo, depois da goleada sofrida contra o Grêmio, ela implodiu o ambiente, ela criou uma bomba relógio no ambiente do Sport, que não tem como extrair. O Sport hoje tem problemas enraizados que não vão se extrair. O máximo que pode tentar fazer é controlar. Luxemburgo foi populista, foi estratégico para se proteger ao afirmar que o Sport perdeu aquela partida daquela forma porque tem gente que não está correndo. Tem jogadores que não estão correndo, ou seja, que não estão querendo jogar e que ele vai tomar as medidas necessárias e que isso vai acabar. A direção do clube
abraçou o cara a ponto de anunciar uma renovação que não existe.
Mais
não
uma aconteceu. Vez, o deslumbramento.
Não foi deslumbramento, não, nenhum.
Porque a palavra, a gente tem que falar deslumbramento, mas a palavra não é essa.
Não, deslumbramento
assim,
que,
não,
assim,
não.
É Luxemburgo.
Não, provite assim, provite.
Não, foi o seguinte, a direção tinha problemas com o elenco também. E aí, escolheu fácil. É o seguinte, tá todo mundo tirando o seu da reta. Então o Luxemburgo disse, a culpa é dos caras. A direção disse, não, quem tá certo é o treinador. Apoia, fechou, foi inocente. Tem um deslumbramento, tem um pouco de deslumbramento de não questionar Luxemburgo.
Eu acho que tem.
Foi inocente e útil. Foi inocente e útil. De ser usado de fantoche do treinador. Aí vai Alexandre Faria dar entrevista, não, que é isso mesmo, tal, tal. Isso é um domingo. Chega terça-feira, sabe que não vai mudar grupo, que não muda nada. E aí o Sport teve um ambiente totalmente corroído. Acabou. Luxemburgo, depois disso, se esforçou N vezes para desfazer o que falou.
No jogo seguinte, inclusive.
Exatamente. Aí o Sport vem perto do Avaí, sem nem tentar ganhar, basicamente. Um jogo, o mais apático que o Sport fez no ano. Teve partidas piores, que levou os 4 gols do Curitiba, mas quanto o Avaí, não chegou nem perto de fazer gol. O Sport tem uma atitude...
Ô, Fred, só um parêntese aí, porque aí eu vejo muito claramente dois extremos que também consideram um fator determinante nesse... completa má gestão do futebol do Sport. Quando você cita esse exemplo de Luxemburgo, que nesse ponto a diretoria abraçou completamente o cara e não teve uma visão crítica para se distanciar, porque a diretoria ela tem que fazer um meio de campo entre elenco e treinador, tem que se distanciar, tem que estar acima, não pode se apegar.
Ela tem que ter...
Então, os dois extremos que eu digo é, teve essa postura com o Luxemburgo e ao escolher o treinador lá atrás, que ia iniciar a temporada... escolher um nome que talvez o nome de Daniel tenha sido porque um cara que não tinha muita autonomia, que a diretoria vai ficar ali, não vai ser um cara que tenha capaz de se impor diante da diretoria e aí faz falta na hora da montagem de um elenco, entendeu? Então, dois extremos. O Sport sentiu a falta de um treinador no começo do ano que pudesse se impor mais diante da direção. Esse
é o próprio Luxemburgo no Sim. começo do ano.
E ao mesmo tempo, depois, quando você precisava de ser menos imposição e mais... é, diálogo ali, botar o treinador no lugar dele também faltou.
E o que eu acho grave de Porto Alegre é o seguinte, o que é que aquele discurso de Luxemburgo gerou? O Sport tinha tido aquele problema da negociação de Diego Souza que abriu uma aresta. A partir dali, o torcedor, ele sempre... todo torcedor, quando um jogador desperta o interesse de sair do clube, o torcedor fica meio assim com o jogador. Acha que o torcedor essencialmente é paixão. Então, os três maiores alvos... da torcida, na temporada, Richelli, Diego Souza e Samuel Xavier, não por acaso foram três jogadores com negociações frustradas. O torcedor fica meio na defensiva.
Não vou me estender muito não, mas eu discordo já um pouco de você, porque você colocou Samuel Xavier num bolo onde ele não pertence. Você só tratou com um paralelo o fato de ele ter tido negociação frustrada. Tecnicamente, ele não bate nem com o Diego Souza nem com o Richelli nessa questão.
Certo, mas eu quero dizer que são os três alvos. E, aliás, os três fazem um ano abaixo do seu potencial. Porém, na hora que Luxemburgo fala aqui, Luxemburgo que endossa o discurso, implode o ambiente. E até agora, Luxemburgo saiu do clube, não foi corrigido isso. E não vai ser. Porque boa parte da torcida, quando o Diego Souza dá aquela bola de esquerda depois do rebote, vê displicência. Como é que alguém considera que o jogador, que foi o melhor em campo, que comeu a bola, que não foi displicente em nenhuma jogada, que deu dividida, que no pênalti sofrido, o
no
cara se matou.
No rebote
foi isso aí.
No rebote isso foi uma opinião.
No rebote foi... Por que o cara é displicente?
Porque era pra dar um bomba lá dentro do gol.
Isso, Fred. Isso é medo, isso é falta de confiança, isso é pressão. Displicência é o cara que tá cagando pro jogo, João.
Não, 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 jogo, não. Ele, Diego Souza não é um menino, não. Também assim, porra, Diego Souza não é um menino, não. Ele perde um pênalti. Por dois pênaltis que ele perdeu, o fato de perder pênalti não é problema nenhum. Perder pênalti se perde. O fato é, a bola voltou pra ele, veja, ele ter perdido um pênalti, voltou pra... Meu amigo, chuta aquela porra daquela bola, estufa a rede.
Dúvida, só que...
Agora, ele vai dar um toquinho de
aí, porra. Aí, você tá cagando pro jogo,
porra.
Né?
Não, não,
por que? Porque esse aqui tá cagando pro jogo, não, porra.
Porra, ele...
Medo de errar, medo de dar um bomba e a bola subir. Ele só pensou ali, faz o seguinte, ó, eu vou tocar pro gol devagarinho pra bola entrar. E aí o goleiro voltou. O cara, quando tá com confiança, o cara dá a porra do bomba, ele daria o pênalti alto como ele bate. Quando ele tá com confiança, ele bate...
Se ele não tivesse confiança, Fred, ele não tinha pedido pra bater o segundo pênalti.
Veja só, não teria errado, ele bate pênalti alto na trave. Aquilo ali, ali é pressão. Displicência, João. João, displicência. O cara não tá querendo. Displicência, tá ligado.
Displicência
tá
naquele cagando. Lance.
Não existe
naquele displicência. Naquele lance.
Ele sabe.
Naquele lance, ele sabe muito bem que aquele jogador não é nenhum jogador. Não é, pô, nenhum, é juvenil.
Pronto, é isso.
Não, naquele lance. Porra,
ele não quis.
Na minha opinião.
Ele não quis ganhar o jogo.
Não, naquele não. Ele quis dar um toquinho.
Ele quis dar um toquinho. Por que dar um toquinho?
Por que quis fazer uma coisa mais bonitinha?
Pronto. Essa é a leitura fácil que se gera, que a galera que joga pra inflamar é isso.
Não é inflamar não, Fred. Porra, aí é falta de respeito com a opinião dos outros também.
Não, porra.
É falta de respeito. Porra, eu tô dizendo aqui, porque aqui é o seguinte, Diego Souza também, existe um negócio, vamos passar a mão na cabeça de Diego Souza. Eu sou um cara que defende Diego Souza, assim, eu acho que Diego Souza...
Mas aqui onde existe
Diego,
isso,
não? Não, Fred, defende Diego Souza.
Eu defendo.
Não, defende sim. E quando houve a pichação no muro hoje, a primeira coisa, a minha tweetada assim, que é uma atitude burra daquela parte, daquela ala do Sport ali, porque é burra, porque se o negócio tá ruim com o Diego Souza, vai ficar muito pior sem. Agora, naquele lance específico ali.
De pipoqueiro.
Naquele lance específico ali.
Pipoqueiro, ele foi dispensado.
Pipoqueiro. Ele foi dispensado. Pipoqueiro. Ele era pra dar uma bomba pra dentro
do gol. Chama de pipoqueiro. Não. Pipoqueiro é um termo muito mais condizente ao que ele fez. É o medo de dar o bomba.
Cagaço.
Cagaço. Chama de pipoqueiro, de cagaço, de frouxo. Porque isso cabe com o cara que dá o toquezinho. Displicente é o cara que tá cagando para aquilo ali. E, obviamente, Diego Souza não estava cagando para aquilo ali. Porque ele se matou para cruzar a bola anterior. Se ele tivesse displicente, ele não se esticava para cruzar a bola para André. Ele deixava a bola sair. Afinal, o cara tá displicente. Então, assim, o peso da palavra displicente, ela é diretamente ligada ao fato do cara não estar querendo. E esse grande discurso foi armado por Luxemburgo, no autoproteção, a diretoria comprou, e para mim, aí se enraizou o problema, e é um problema que para mim não tem solução. E o que eu falo, o que o João falou, respeito à opinião, é isso. Eu até cheguei a escrever na minha coluna, quem chama de displicente tem que procurar outro adjetivo. E pode ser pior, porque para mim pipoqueiro e frouxo é pior do que displicente. Mas se o cara disser, o Diego Souza foi pipoqueiro, eu não tenho argumento, eu disse, foi.
Pipocou. Naquele momento ali, naquele lance, pipocou.
Não, é pronto. Aí, com
coragem, aí, chupé.
Só teve um detalhe, a bola caiu no pé esquerdo dele, né?
Exato, mas teve medo de dar um bomba com o pé esquerdo.
Tecnicamente, assim...
Deu totozinho.
Mas ele chuta bem de esquerda.
Mas caiu na esquerda.
Não, mas por exemplo... Né? Não, eu não vou... Porque o gol que ele fez contra o Vitória no passado foi de esquerda, de fora da área.
Exatamente,
ele
poderia ter dado bomba de esquerda. Poderia ter dado bomba.
Pipocou.
A palavra é essa, sentiu.
Eu acho que... Enquanto você discutiu, fui até abrir no blog aqui pra ver se eu usei a palavra. Eu disse, pô, eu queria falar alguma coisa, mas no blog você disse outra. No blog eu disse assim, quando tem um pênalti, tem um novo pênalti. Outra vez desperdiçado por DS87, que falhou até no rebote, com o goleiro Alviverde salvando. Ele falhou, é o que eu tô falando. E a falha tá mais pra pipocar do que displicência. Eu acho que realmente a displicência, nesse contexto, não se aplica... Eu acho que não se aplica, eu acho que dá mais a questão de adjetivar o cara cagar. Eu entendi.
Só o lance. Eu acho que ele quis fazer, ou ele quis fazer assim. O rebote, ele chutou, bateu o pênalti.
Ele voltou
categoria.
Pra ele.
E assim, ó, vou meter categoria. Aqui, categoria. Mostrar...
Não tem categoria, não, mas
eu
botar no
isso,
meio.
Isso é displicência.
Detalhe, eu acho que ele quis fazer isso, mas eu não acho isso displicência.
Não acho que foi categoria, ele só quis fazer. Ele quis botar a bola dentro da barra.
É, exato.
E botar a bola dentro da barra como se assim, se ele isola.
E aí na hora que você fala de displicência, você
isso
fala.
É segundos,
pra ele ter dois adjetivos, na hora que você pensa, você fala, porra, pipocou. Aí você diz, pô, ele foi displicente, é foda, né? Naquele lance o cara pipocou. Ou seja, ele acaba fazendo duas coisas.
É porque eu uso errado a palavra displicência.
Só não, pra... É uma discussão interessante, mas eu acho que na dividida eu acho que eu fico mais.
E só pra fechar, assim, só pegando o gancho de Fred, assim, pra mim, tão ou mais grave do que a entrevista do Luxemburgo no vestiário, que acabou sendo determinante pro esporte. Foi o período que ele teve de treinamento e não soube aproveitar. Isso aí, pra mim, foi...
Que é o caso que
E não foi um só. Foram vários períodos longos que o Sport teve de treinamento pra arrumação do time, de fato, e foi muito mal aproveitado. Então, eu acho que isso, pra mim,
foi
determinante...
Ele mudou o time com o
cara determinante pra que o Sport entrasse nesse espiral que tá dentro agora.
E, girando aqui a chave, chegando aqui à Série B, vamos falar primeiro do Santa Cruz. Porque o Santa merece cair. Agora eu vou começar com você, Fred.
Celso, como eu falei, logo que Lucas iniciou, né? Cada clube tem o seu pecado original.
Uhum.
E o pecado original é sempre voltando lá atrás. E o meu de Santa é mais atrás ainda. Eu acho que a inexperiência de jogar uma Série A...
A manutenção do perfil de time, aquilo tudo.
A inexperiência de jogar uma Série A foi uma bomba que até agora o Santa não sabe como
se
reorganizar. O que é que aconteceu? O Santa entrou na Série A num curto momento da temporada em que tudo deu certo para ele, em 2016. Né? O Santa começou uma temporada jogando nada, horrível.
Isso.
Tava quase eliminado da Copa do Nordeste, quase eliminado o Pernambucano.
Chegou Milton.
Aí fez a substituição de Martellotti por Milton e tudo deu certo. Esse recorte em que tudo deu certo e o Santa ganhou tudo... Entrou na Série A. E nas quatro primeiras rodadas, o Santa...
Foi a grande revelação sensação, da competição. Né?
Chegou aquele jogo com o Sport, em que o Santa tinha um favoritismo absoluto e jogou muito mal. Não foi um gol isolado que o Santa perdeu o jogo. O Santa poderia ter sido goleado naquele dia. Mas aquilo ali acontece na Série A. Acontece com todo mundo. Depois que você perde, você já sai para um jogo fora de casa. E aí o Santa começou a ter problemas... Que são problemas, de novo, repito, naturais de uma Série A. Tá aí Curitiba, tá aí Avaí,
Quantos e quantos jogos ridículos o Coritiba perdeu em casa, o Avaí perdeu em casa, o Vitória perdeu em casa, o Sport, nessa draga do segundo turno, quantos jogos perdeu? Ele está todo mundo, faltando 7 rodadas para acabar o campeonato, brigando de alguma forma. O Santa já não estava nesse momento. Por quê? Porque o Santa perdeu completamente o controle da situação. O Santa tinha um time que poderia ter brigado, o Santa começou a inflar com jogadores de qualidade abaixo do que tinha, pagando mais do que tinha, por jogadores de nível baixíssimo, fez uma troca de treinador, uma escolha erradíssima, e continuou gastando, 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 gastando. E é para mim aí que está o segredo do Santa. Quando o Santa subiu, era para ele ter dito assim, se não me engano, a receita do Santa foi 30 e poucos milhões na temporada passada.
2016, 36.
36, assim, ó.
A maior do clube.
É, 15.
Embora, sempre reforçando a maior do clube e nada perto dos concorrentes da primeira divisão.
Sim, nada. Isso não ia ter como ter. Então, assim, vamos pegar aqui 12, 36, vou pegar 12. 33%. Isso aqui eu não vou tocar. Isso aqui é minha segurança para se eu cair, eu jogar a Série B em 2017, diferente dos outros. E o Santa gastou não só os 36, como ampliou um buraco. E quando perdeu todo o seu elenco, porque seu elenco terminou valorizado, quis fazer uma recomposição de elenco baseado um pouco no nome. Muito mais nome do que futebol.
Recuperar jogador, né?
Foi assim, vamos pegar vários jogadores que o impacto da contratação vai ser boa.
Já tinha feito isso antes, né? Não condeno não, porque já tinha feito isso
um
antes.
Mas um ou outro, eu sempre apoio. Tu vai lá e tu pega Marcelo Ramos e coloca num time, ok. Fred, mas tu não pode ficar, pegar um time inteiro, só pra baseou
não,
sua linha
só nessa. Pra não ficar muito longe, até pra, não, pra gente não se repetir, de repente tá falando isso tudo e você falando isso tudo, então vou só fazer um parênteses dentro da primeira parte que você disse sobre a primeira divisão. Eu discordo um pouco, na hora que o Santa de guardar esses 12, eu discordo disso. Eu concordo com que tem que trabalhar com os 36, mas eu acho que o Santa tinha que investir na primeira divisão, porque ficar na primeira divisão é o que dá dinheiro. Então, sobretudo para quem não é, sobretudo não, justamente na condição de quem não é cotista. Ou o Santa só tem aqueles 36 porque está na primeira divisão, na segunda divisão aquele dinheiro não existe. Então não adianta guardar 12 para jogar a segunda divisão. Aqueles 36, o Santa deveria gastar aquilo ali, justo até porque você vê que a Chapecoense, o Sport pode cair esse ano. Que o Sport pode cair esse ano, subir junto com a Chape. Se cair esse ano, vai ter chegado no limite 4 anos seguidos. E a Chape está caminhando a passos largos, mesmo tendo perdido o time inteiro naquela tragédia para o quinto ano.
Sempre nesse esquema que eu falei, sem gastar de 30% a 40% do orçamento.
Mas eu dei um exemplo de times com porte muito menor. O Avaí, nem todo mundo segue saindo. A Ponte Preta, a Ponte Preta é um mercado maior, ok. Mas Avaí, Figueirense.
Mas, por exemplo, Avaí certamente não gastou 70% do que
realmente
gastou.
É o tipo de,
não, é só você olhar para o time.
Mas certamente é difícil.
Porque não, é só
o América não gastou.
O América não gastou.
Veja, o América tem, o América tem uma receita. Veja, isso você falou do Avaí, eu acho que não vale nem a pena discutir, porque é um achômetro muito grande. Se você pegar o balanço aí, a gente vê aí. Mas é só dizer que eu acho que não foi a fogo.
Não acho não,
só olhar para o time. Eu não sei se é quantos caras pagam. O do América, eles têm uma receita muito grande do Independência. Por isso que eles têm essa receita. O aluguel do Independência para o Atlético Mineiro. Então, os 36, cabia o Santa ficar na primeira divisão. Mas aí, já passando esse ponto, do que você falava, a gente só discordo de guardar esses 12. O Santa tinha que gastar para ficar na primeira divisão, mas gastar o que tinha. O erro foi gastar muito mais do que esses 36.
Eu só acho o seguinte, você, um clube como Santa Cruz, lógico que tem que jogar. Eu sou radicalmente contra aquela ideia de vamos cair para se organizar. Isso não existe, você tem que ficar na primeira divisão. Mas, você tem que ficar na primeira divisão sabendo que...
Com responsabilidade.
Sim, mas é que tá. Eu não considero responsável você ter... Você tá morrendo ali e ter 12 milhões que você não toca.
Exatamente. Até no momento.
E o Santa, por exemplo, o Santa teve
Sim, no começo do campeonato.
O Santa jogou terminou com a folha muito superior a 2 milhões ano passado. Eu acabei aqui, porque eu tinha lido a matéria recentemente. O teto é 60 mil de salário. Então, algo completamente fora da realidade de Santa Cruz. O Avaí, se cair, brigou até o fim e vai ganhar organizado. Porque não é isso que vai determinar. Porque é o que você falou no início. O Santa vai gastar, tem 36, vai gastar 45 e vai ficar muito abaixo da turma que briga diretamente com ele, que está gastando 150. Eu não estou nem falando dos que estão gastando 600, dos que estão gastando 1 milhão. Então, para mim, esse é o ponto. E aí, quando traz o perfil de jogador, tenta manter uma espécie de um status. Bárbio, o atacante...
Teve Davi, Bárbio...
Carlos, o atacante que não deu certo... que foi até todo mundo achou boa contratação.
Voltou até pro CRB depois, ele já foi pro Fortaleza.
Não, Carlos. Não.
É isso mesmo.
Não, Zé Carlos não. O jogador que veio do Botafogo, jogou bem no Botafogo. Foi horrível no Santa Cruz, foi artilheiro pernambucano.
Everton Santos.
Foi do ano passado.
É. Então, é...
O Alisson foi do ano passado.
Então, assim, o Santa quis manter um padrão, um falso padrão, que não tinha. Ao invés de ter dizer assim, ó, vamos baixar a bola, gastamos demais em 2017, vamos fazer um time aqui e tentar sobrevivendo.
E aí o Santa fez, já entrando na Série B, uma coisa que costumeiramente a gente não viu o Santa fazer nesses anos de dificuldade, né? O Santa foi um time que conseguiu honrar seus compromissos salariais de maneira satisfatória. Eu acho isso
muito mais grave que a montagem da lei.
Né? Não, por quê?
Tá vinculado, né? Tá vinculado.
A conclusão do que eu chego era, o meu ponto pra falar era essa. A conclusão do que eu chego é, o resultado de tudo disso foi que entrou na Série B.
Implodiu lá, já gastou o que não tinha lá atrás e estourou.
Fez um time de mentira,
mas, veja,
fez um time de imagem e não conseguiu pagar um salário porque já não tinha mais um real no
bolso. Mas isso podia ter acontecido, podia ter caído na primeira divisão. Não era, não é porque não deixou de guardar 10 milhões, 12 milhões na conta e ficou intocado, não. É porque gastou mais do que os 36, porque se o time tivesse caído, teve 36 e gastou os 36 e caiu para a segunda divisão, não estaria desse jeito, não. Não, o problema não é porque... por isso que eu discordo dessa parte que você falou de guardar dinheiro para um time que não tem... Tanto é que eu discordo disso, que eu discordo quando, em 2012, quando o Sport caiu, o Sport tinha muito mais, e a frase clássica...
Completamente diferente,
de...
Cássio.
Não, era...
Porque o Sport vai receber de novo.
O Sport tem cota, pô.
Não. O Sport não tem por que cair com 10. O
Sport tem cota.
O Sport vai receber 50
de novo. O Santa não tem,
vamos ver. O Santa tinha
6 milhões, mas... Para a gente não ficar... Só dizer assim, o que eu discordo é o seguinte. O que vocês estão dizendo, o que justificando para o Sport ter feito aquilo em 2012, para concluir, para quem não lembra, o Sport caiu e Dubé falou que o Sport caiu, mas caiu com 10 milhões em caixa. Pô, então gastava, né? Reforçava o time. Por que qual é a diferença agora? Eu não concordo, porque o Santa só tem esse dinheiro na primeira divisão. O que vocês estão justificando de ter cota é justamente o que eu acho forte para o Santa gastar o dinheiro
mas,
que tem.
Mas,
porque se ele cair, ele não tem esse dinheiro, então ele tem que lutar para ter
mais dinheiro. Vai montar 100 milhões e não joga 100 milhões, não sobe.
Nessa dividida, eu concordo com o Fred, para o seguinte, o Santa cometeu o mesmo pecado que o Náutico cometeu em 2013. Por exemplo, de gastar o que não tem.
Mas eu não estou dizendo isso, não, pelo amor de Deus. Não. A gente tem que discutir o que eu estou falando. Veja, o que eu estou dizendo é que o time teve 36 e Fred disse que só teria... Fred, a discussão é o seguinte. O Santa teve 36 e Fred disse que só deveria ter utilizado 24. Eu estou dizendo, eu discordo.
Certo. Não,
okay. Só isso.
Mas se o Santa tivesse começado o ano com zero.
Eu não estou dizendo que o Santa teve 36 e gastou 37, não, João. Só estou dizendo que tinha 36 que gastasse 36. O Fred está dizendo que era para ter economizado. Eu só discordo disso. Pronto. Só isso.
Então, João, vê só.
Mas eu concordo que eu devia economizar. Okay,
pelo menos discutir o que eu estou falando. Mas
ele conta que começou com zero. Não devia nada. Devia nada. Tem 6 milhões para montar um time.
E não outra coisa. E não começou com zero.
Aí tu fala para ele, porra, ele, tu tinha 6 milhões. Como é, se tu tivesse botado esses 6 milhões, como é que tu vai dizer pro presidente do Santa Cruz que ele tinha 6 milhões no caixa e ele não gastou e o time foi rebaixado?
Por que não 6 milhões?
É porque é bom demais pra gente dizer aqui. O que é
não, cara, pelo amor de Deus. Agora é hora de você entender. Vou até falar devagar. Sobrou zero. Certo? E ninguém no time.
Gastou os 36.
Perdeu o time todo.
E não deve nada.
Certo? Zero. Começou o ano muito bem. Zerado e sem time. Porque o time saiu e não voltou dinheiro. Então, R$0. Tem 1 milhão do pernambucano, 800 mil da Copa do Nordeste e 6 milhões da Série B.
Não é só isso, não.
Não, vai vir um dinheiro. A torcida falhou demais esse ano. Então, vamos dizer, tu vai ter aí, para futebol, porque mesmo que o orçamento seja 14, 15, que é onde o Santa chega
contra a Série milhões. B,
tu vai perder aí alguns de
com vai ter 1 milhão, 400 mil, 1 milhão e meio por mês. No máximo.
Não acho que chega, não.
Não, se pô, 16...
Sim, mas aí pra futebol sobra 600,
não,
700, pra fazer uma folha. Não dá,
O sério é o seguinte, nesse ponto eu conto com o Fred, que você cair, você tem, veja, Santa, Náutico, qualquer time desse que não são contestantes na Série A, ele tem que saber, tem uma estrutura pra cair, se cair, porque eles são, obviamente, são candidatos a rebaixamento, e você
sempre... Gastando 50
você ou tem que cair, 24. Você tem que cair com a sua caminha... Pra você bater e voltar. Perfeito. E não bater afundado, é isso. É só isso
que nesse ponto, eu concordo
com o Fred.
Ok, mas é só que
são visões diferentes.
Eu sei que são visões diferentes, eu sei, mas é que a frieza é porque isso não é como o Fred costuma falar. Eu gosto de pegar o que ele fala assim, e eu tô falando concordando. Substituição de quadrado por quadrado, bola por bola. Isso não é tão detalhado assim. Por quê? Porque se for um time que tá num determinada situação específica de subir pra primeira divisão, você pode pensar isso. Mas você não pode desconsiderar que o Santa, naquele momento, era o campeão do Nordeste, a fase que o time tinha, os jogadores que o Santa tinha, o elenco que estava montando. Aí, de repente, a forma como começa, aí não é gastar mais, lembrando, deixando bem claro, gastou o que tem. Aí, de repente, disse, porra, a gente tá dando tudo certo, pô. A gente ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Pernambucano, começamos bem no Brasileiro. Aí o Paraíso disse, ó, mas 12 milhões não vai usar. Como não vai usar,
meu irmão? Sabe por quê? E Cássio, terminou...
É porque é muito bom de falar aqui, eu quero lá dentro
saber falar isso. Assim, e terminou o ano devendo.
Por outro motivo, não por isso.
O Santa Cruz terminou o ano devendo e começou dando devendo.
Qual foi o motivo, Cássio? Desculpa, João. Qual
gastou
foi o motivo?
Gastou mais. É isso que o Cássio
também não falou, pô.
Não, então, gastou mais. Foi justamente porque...
Gastou mais do que eu
mas,
tinha.
Mas, Fred, eu não tô dizendo que é pra gastar, pelo amor de
mas
Deus.
Mas eu não tinha.
Ok, só pra...
Tá muito claro.
Beleza, vocês discordam desse ponto. Não,
só, assim... E aí, o começo disso aí, você monta um elenco. Aí você traz Eutrópio, tá? Que é um treinador dentro do perfil que o Santa Cruz quis apostar justamente nessa montagem de elenco que o Fred falou. Eutrópio não fez um bom trabalho? Não fez um trabalho excelente? Não fez um trabalho excelente, não. Mas fez um time dentro do que o Santa Cruz tinha
do fazer, zero.
Competitivo.
Do zero, né?
Dentro da forma de Eutrópio fazer, era competitivo. Foi o time mais competitivo que o Santa Cruz teve no ano.
Concordo.
E aí, houve muita crítica da torcida e a diretoria do Santa Cruz fez algo que normalmente ela não faz, que é ceder a pressão da torcida. Quantas vezes, de 2011 pra cá, pegando esse ano de retomada do Santa Cruz, a torcida cobrou demissão de Zé Teodoro, demissão
não
de...
Muito. Em alguns momentos a direção errou, como por exemplo com o Vica.
Certo.
Custou um tetracampeonato pernambucano pro Santa Cruz, aquele futebol covarde que Vica jogou naquela semifinal com o Sport.
Mas...
2014, não foi...
Foi, mas assim, na questão de Eutrópio em si, e olha, que tá falando sou eu, que sou um cara que defende muito troca de treinador aqui, mas ele, Eutrópio, você não podia cobrar muito na época, se perguntar se eu demitiria Eutrópio, eu sempre dizia, a resposta era, não sei, mas pra não, porque é o seguinte, você tem que ver o que é que o Santa Cruz tinha, foi ele que montou o elenco, foi, o elenco era fraco, era, o Santa Cruz tinha dinheiro, não, e dentro do que o Santa Cruz tinha, era... O modus operandi de você fazer um time competitivo era da forma de Eutrópio. Eu acho que o Eutrópio cometeu um erro, e pra mim foi o erro que, no final da contas, custou o emprego dele, foi um jogo contra o Salgueiro, na semifinal do Pernambucano, que ali ele abusou da covardia. Ali ele foi
retranqueiro ao ponto. Já turbinado pela eliminação da Copa do Nordeste.
Mas né? Foi
não, então, mas aí somou uma coisa com a outra ali.
Foi anterior.
Anterior. A Copa do Nordeste foi depois. A eliminação do Sport, normal, e começou o Campeonato Brasileiro tendo ali o Santa Cruz fazendo o campeonato que ele podia fazer. Aí na hora que sai o Eutrópio, você demite o Eutrópio, traz Ivanildo, sem nenhuma perspectiva de financeira melhorar, meu amigo, é pedir
para... Um treinador que é impaciente com questões financeiras. Que é impaciente
com isso. Entrou no clube dando a mesma declaração de sempre, né? Porque é o que eu digo sempre. Quando Ivanildo ele abraça essa causa, é inevitável. Todo clube que ele chega, a mesma coisa. E atraso salarial?
É, mas
e aí eu acho que teve uma questão também. No começo do Campeonato de Santa Cruz, que eu, por exemplo, achava bem surpreendente, foi um começo até bom do Santa, a Série B, tava brigando ali pelo G4.
Mas foi surpreendente
porque eu achava...
Criciúma, Lucas.
Não, mas porque
eu achava que era surpreendente. Você não jogou nada e conseguiu vencer aquele jogo.
Mas porque eu achava surpreendente.
Era o Monza
Pérez. Mas
ali foi mais pegando,
o Santa foi evoluindo ali aquele começo, e foi um começo que pra mim era surpreendente. O Santa tava ali brigando pelo G4, entrando no G4. Por que eu digo surpreendente? Por conta de tudo isso que o João falou. Porque era um time extremamente limitado ao longo da temporada. Eu conseguia tirar o máximo, mas era um time limitado. Tava claro que o Santa Cruz era um time cheio de carências. E a partir do momento que se começou a pensar muito no acesso, sabe assim, apostar, tudo bem que a Série C tem um nível baixo, não tem bicho papão e tal, mas a Série B, mas criou-se essa meio que uma... Vou dizer uma obrigação, mas... Não, o Santa Cruz tem que subir esse ano já. Vai subir esse ano. Já. E aí foi quando culminou na demissão de Eutrópio, né? Que a gota d'água foi aquela derrota pro Londrina, no Arruda, que realmente o time jogou nada. Levou um 3-1, se eu não me engano, dentro de casa. 3-0, 3-1, acho que foi 3-1. E demitiram o cara. Mas que, assim, eu... Hoje, olhando pra trás, acho que dificilmente o Santa Cruz teria entrado naquela sequência desastrosa, se o Eutrópio tem mantido o trabalhozinho lá de Eutrópio, podia ser que não fosse subir, mas ali um campeonato de meio de tabela, não dava indícios de que seria um time que o Santa Cruz virou.
Foi o treinador, que melhor teve controle desse elenco no ano. Isso eu não tenho a menor dúvida. E aí, do mesmo jeito que o João divergiu completamente lá no Sport, aqui eu concordo 100% com o que ele falou. E a única coisa que eu acrescento aqui é justamente que Eutrópio, essa visão que a gente tem de Eutrópio, o torcedor do Santa, ou pelo menos boa parte do torcedor do Santa, está ouvindo e está arretado com a gente. O torcedor do Santa, que ouviu o João falar, e eu concordo 100% com o João, acho que quase todo mundo aqui concorda, não sei se todo mundo concorda, o Lucas endossou. Muito torcedor do Santa, eu digo isso por experiência do que eu falei, já porque o que o João falou, eu já falei no Twitter 100 vezes, já falei no podcast, e recebo de volta. Tem muito torcedor do Santa ouvindo, às vezes, porra, sabe nada do Santa Cruz, esse é o Trop, é o grande culpado, montou um elenco merda, não
sei. Longe de ser.
E sabe qual é o problema? Parâmetros. Parâmetros. Esse foi outro grande problema do Santa esse ano, que é um pouco do que o Lucas falou. A torcida, o time caiu, é algo raro, o time caiu com ídolos. A torcida gostava do time que caiu. A torcida gostava de Keno, de João Paulo.
Todo mundo caiu pra cima, o jogador.
Exatamente, e Grafite.
Foi todo mundo jogar Libertadores.
O time caiu, o clube caiu, o time não, né?
O time não. O setor ofensivo foi todo jogar Libertadores.
De Arthur, todo mundo. Então, assim, o time caiu pra... Ficou uma carência muito grande. Então, os torcedores queriam aquele parâmetro. E aí vem o que o Lucas falou, que é perfeito. A cobrança continuou. O time perdeu de Salgueiro, foi um erro absurdo de Eutrópio. Contra o Sport não teve erro nenhum de Eutrópio. Perdeu porque no segundo tempo a qualidade individual do Sport ganhou o jogo numa bola de André.
Detalhe, no detalhe. Detalhe,
aquele jogo ia ser do Santa. No o Sport detalhe. Fez um bom primeiro tempo, o Santa voltou melhor que o Sport no segundo tempo.
Teve até chance, o meio do segundo tempo, Santa Cruz
controlou o jogo, o Magrão pegou o que podia pegar ali e tal.
André, a bola do André na entrada da área, né?
Jogada individual de André. André resolveu. Pronto. Não teve Eutrópio ali, não teve covardia ali. Não teve nada. O que Eutrópio fez naquele dia, qualquer treinador fazia. E
aí o torcedor pode ficar puto ali, mas a direção tem que ter uma frieza.
E a direção ainda foi mantendo, teve essa frieza. E de fato ele entregou porque tem uma hora.
Mas ali já desgastou pra cacete.
Desgastou demais. Mas teve uma hora, tem uma hora que é quando aconteceu o Nandinho, né? Que o diretor fez, caralho, já chegou em mim. Ou eu tiro Eutrópio. E aí você acha que Givanildo vai entrar pra dar o básico. Sabe? Vai entrar pra arrumar a casa. Contrataram o Givanildo do Náutico. O que conseguiu arrumar o Náutico em 2016. O Santa Cruz não pensou em nada ali. Não pensou no perfil do elenco, não pensou que estava devendo, fez assim. Meu irmão, o que o Givanildo fez recentemente aqui no Náutico? Pegou.
Mas só esqueceu da questão do atraso salarial, que o Givanildo realmente tem esse problema.
Não, não, não olhou pro perfil do time nem pro
atraso salarial. Mas assim, na época, a gente, todo mundo.
Meio não, aprovou, posso, né? Todos os treinadores trocaram, eu concordei. E Martelotto também. Contra os Martelotto, dá pra ver. O nome é Martelotto. Agora, só pra fechar o Santa, por mais que Fred tocou no ponto com ele, negócio de cair, sair, cair minimamente estruturado para não estar devendo o que está devendo. Mas eu me espanta de fato. O Santa Cruz, hoje o elenco está quase 4 meses sem receber. Me espanta porque eu nunca vi isso, porra. Não é, esses caras não tem, assim, acabou o dinheiro do Santa Cruz. Não tem de onde tirar, não. Não tem de onde você correr, puxar. É inacreditável, porra. 4 meses de salário já vai chegar. Assim, é algo, por mais que tenha o erro lá atrás, mas assim, é algo que passou todos os limites.
E a gente deu vários motivos, mas a conclusão básica de por que o Santa merece cair é essa.
Estrutura.
Não tem de. Montou um time que não pode pagar.
Exato.
Seja por culpa de 2016 ou não. O Santa tá. E olha, já a próxima parte do programa é...
Teoricamente, não é culpa de 2016, porque teoricamente, segundo o presidente, existe a receita, mas estão todas bloqueadas. Mas
isso aí já virou...
Não, ok. Mas assim, teórica, mas só para, já que você falou, dizendo que não é porque não tinha receita em 2016. Segundo a Lírio, segundo o presidente, o Santa tem receita para pagar pelo menos uma boa parte dessas dívidas, mas não consegue desbloquear. Agora... Como isso aconteceu só nesse ano e como isso acontece com o Santa Cruz, eu não sei.
E segundo o presidente, no só, veja, ano, ele tinha todas as certidões. Não, o mesmo presidente está dizendo que não consegue. Não, o mesmo presidente que disse que ia ter a caixa, que tinha tudo nas mãos.
Eu fico com o fato que ele está dizendo a verdade, ok. Mas é no mínimo espantoso, isso também, eu tenho pelo menos esse direito de achar, que só isso acontece com o Santa, porque o Náutico deve muito mais do que o Santa Cruz.
E
é
tem
só ver,
certidões.
É só ver, não é mais ter certidões. É ter desbloqueado uma receita então, hoje na meia de gravação.
Mas, não, mas são as certidões que você consegue. Tipo, o Náutico tem a caixa, o Náutico consegue. O Náutico, o dinheiro entra
no
Náutico.
Não tô falando de patrocínio, não, Fred. Tô falando de as cotas estão retidas do Santa por causa de dívidas, trabalho de uma série.
É porque o patrocínio da caixa, ele só vem se tiver tudo ok.
Não é você tá, ter quitado tudo, não. É você tá de acordo com os pagamentos. Tá pagando as parcelas. Não,
está tudo. O clube tá regularizado.
E se você pegar o passivo do Náutico pro do Santa Cruz, o do Náutico é muito, muito maior. Como o João já falou, o Náutico está de insolvência. E o Náutico consegue fazer o dinheiro andar. O Santa, nesse ano especificamente, não sei porquê, pegaram o Santa para Cristo esse ano, não consegue.
Maestro, e o Náutico? O Náutico chegou onde está, por qual motivo? Por que o Náutico merece ser rebaixado?
É, na minha opinião, o grande problema do Náutico, que culminou com, embora eu tenha acabado de falar dessa receita do Náutico, mas culminou na falta de receita para a montagem desse time, e obviamente na hora que faltou qualidade do elenco, faltou a campanha, foi a visão que o Náutico teve para a temporada 2017. De ter... eu custo acreditar. Ontem, ou foi ontem, domingo, né? Fernando Graziani, lá do jornal da imprensa do Ceará, está para subir. O Fortaleza já subiu e o Ceará está para subir. Então, eles estão fazendo uma matéria lá justamente porque, nesse momento, o futebol cearense está caminhando para ter um da primeira divisão e um da segunda, um forte na segunda, e o futebol pernambucano caminhando para ter um na segunda e dois na terceira. Então, assim, na visão do futebol cearense, 2018 tende a ser, se isso acontecer... Tem não, assim, na prática será um futebol na frente do futebol pernambucano. Então,
tá certo.
Né? Não, ok. E nessa pauta, dizer como é que eles estão fazendo, analisando lá e como a imprensa daqui estava fazendo isso. Ele pediu para mandar áudio sobre o Santa e o do Náutico. E o do Náutico, eu bati na tecla sobre 2017 do erro da escolha que o Náutico fez. Mais uma vez, o jejum de títulos do Náutico faz com que o Náutico tenha uma escolha de, nesse campeonato pernambucano falido que foi o desse ano. O desse ano é considerado, na média de público, foi a segunda pior da história, só desde que a federação começou a medir público em 1990, a de 2017 só ficou à frente de 97, 20 anos que não tinha uma média de público tão ruim, com um campeonato tão fraco de público e tão fraco tecnicamente. Para esse campeonato, o Náutico chegou a ter, como o João já fez matéria na época, folha de R$1 milhão, e isso não existe. Porque o Sport pagar R$1 milhão para ter uma folha no Pernambucano, eu já acho muito. Mas você imagina que o Sport está pagando aquela folha naquele momento, porque ele está pagando aquilo, porque ele não tem como ter um contrato no brasileiro. Então, ele disse, beleza, eu quero um ano de contrato. Então, ele se sujeita a pagar no Pernambucano aquela folha para ter um jogador qualificado no brasileiro também. O Náutico não. Era uma folha específica para o Pernambucano com esse valor. Um time que deve mais de R$150 milhões. Assim, é um absurdo a dívida do Náutico. Um time cuja a receita não chega a R$15 milhões, flutua entre, desde que caiu da primeira divisão, flutua entre R$15 e R$17 milhões. Esse time não pode ter, não pode pagar R$1 milhão de folha, não, sob nenhuma hipótese, mesmo que esteja há 50 anos sem ganhar o campeonato, não pode. Sobretudo porque a fonte de receita, porque se você gerir com o mínimo de profissionalismo, não seria, se o Náutico for campeão pernambucano, vai ser um alívio para o Náutico. Mas não vai mudar nada da vida do Náutico. Isso é um spoiler que eu estou aqui, viu? Se o Náutico for, eventualmente for campeão de 2000, vai ser uma vilha, depois de 14 anos o Náutico voltar a ser campeão, é uma alegria, o torcedor merece, já está na metade da segunda geração que não vê um título, vai se comemorar, mas...
Para o clube, como maneira geral, é importante, claro, para o seu Náutico,
é um título,
mas Náutico, estruturalmente eu entendo.
Não vai mudar nada. Só mudaria com o time já na terceira divisão, porque é um time, tecnicamente, um time que é campeão pernambucano, espera-se que, no mínimo, esse time possa disputar a terceira divisão. Mas um time, exceção feita ao Sport, do jeito que estava aqui, um time que fosse campeão pernambucano, não teria nível técnico para jogar a segunda divisão. Ou pelo menos não deveria ter, porque uma folha de R$1 milhão tem. Teve o pernambucano, o Náutico pegou a semifinal com o Sport, por escolha própria, porque isso tem que ser lembrado também. Ele jogou o clássico com o Santa Cruz para fazer a semifinal do outro lado, e escolheu o adversário, venceu o Santa Cruz naquela partida e pegou o Sport na semifinal. Caiu para o Sport, porque assim, é o tipo de escolha que você... É uma sucessão. Caiu para o Sport, perdeu aquele time, mudou a direção, já está na terceira direção de futebol, uma hora o dinheiro acaba e o time do Náutico vai fazendo um time baratíssimo e larga na segunda divisão como largou. Largou dos boxes não, largou com 3 pneus, porque teve que... Largou, voltou, a galera puxou o carro, botou mais um pneu. Lembra aquela parada de Barrichello?
É mesmo, é surreal.
O Náutico largou com 3 pneus, a galera puxou o carro, botou mais um pneu e na hora, meu amigo... Um campeonato como esse aí, um equilíbrio que tem, como a gente vem vendo da segunda divisão, em termos de disputa, né, nível técnico, é muito próximo à primeira divisão, é cacete do mesmo jeito. Ninguém larga, ninguém... Ó, qualquer time que perca 6 jogos, está praticamente rebaixado. Não é acaso que isso vai acontecer com o Náutico e com o Santa no mesmo campeonato. Isso não é coincidência. Um campeonato desse nível, você não pode ficar de 18 pontos separar. Ou seja, você zerar. Então, aquele problema, aquela aposta perdida que o Náutico fez no estadual, se refletiu nesse brasileiro. E obviamente, aí vai a quantidade de mudanças. O Náutico termina o ano numa gestão biênio 16-17. O Náutico termina com 4º presidente. Era o 4º da fila. O presidente executivo saiu, o vice-executivo assumiu, saiu, o presidente do conselho assumiu, saiu. Tá, o vice do conselho era o 4º da fila, o cara era o presidente do Náutico. Meu amigo, eu acho improvável que a torcida do Náutico saiba quem é o presidente nesse momento. Tanto porque existem 2 Ivan Rocha no Náutico, eu tenho certeza que se você fizer uma pesquisa, a galera vai pensar que é o outro, que tinha uma história do Náutico, que era advogado. Quando a galera disse, não, Ivan Rocha, que era advogado do Náutico, eu lembro. Não, não é aquele não, é um outro Ivan Rocha.
Oxe, e também é advogado.
Que é, mas que não era advogado do Náutico. É. Eu acho provável que as pessoas saibam que nesse momento, com todo o respeito ao presidente do Náutico, mas pela coincidência do nome, que as pessoas saibam quem é o presidente do Náutico. E, nesse ano especificamente, o quinto técnico. Um time com 5 técnicos no ano, meu irmão, não pode reclamar de nada. De nada. Ninguém tem 5... Para um time sair impune com 5 técnicos no ano, meu amigo, tem que contar com muita sorte. E o Náutico, essa sorte não apareceu tanto, não.
É, o Náutico, assim, ele na verdade, ele esse começou a cair quando eu perdi pro Oeste. Porque aquele jogo do Oeste ali, naquele ano específico, o Náutico chegou a antecipar algumas
receitas. Pecado original, né, que a gente citou.
É, não, ali é original, porque ali... E aí, um pouco diferente do Santa, que a gente acabou de debater, que a questão do Santa era, está na Série A, aguarda um pouquinho para cair na B, minimamente estruturado. O Náutico, ele jogou all-in na roleta ali. Ele antecipou receitas, algumas receitas para... apostou tudo para subir, porque aí eu até admito, porque se você sobe da B para A, sua receita, você antecipou, sei lá, 5 milhões, enfim, não sei o valor quanto foi antecipado. Mas você sabe que vai ter um retorno muito maior lá na frente, na Série A. E aí o Náutico jogou all-in, perdeu. Perdeu. Aquele jogo do Oeste, o Náutico perdeu e não subiu. Aí, cabia a diretoria o freio de arrumação. Era pegar o freio de mão e puxar até o talo. E fazer o que foi feito no brasileiro. E aí, essa questão que o Cássio falou do você ter uma folha de 1 milhão. Como é que você consegue fazer... monta um elenco com uma folha de 1 milhão e você não consegue pagar uma folha sequer. Isso é assim, isso é um absurdo. Isso é um estupro. Assim, das finanças do Náutico. Isso é uma irresponsabilidade absurda. E eu garanto que nenhum daqueles diretores que fizeram isso fazem nas suas empresas. Você não tem planejamento isso. Você faz um planejamento e não consegue pagar uma folha. Então, assim, o Náutico era, como não subiu, jogou, apostou as fichas, no Oeste não subiu, freio de mão. E esse time que está jogando a Série B, que é o time barato, que o Náutico está conseguindo aos trancos e barrancos, tentando desbloquear, mas está conseguindo manter em dia, era o time para começar o ano. Então, assim, esse foi o pecado original do Náutico, você acabar com as finanças do clube no começo do ano, desgastar a imagem do Náutico, porque até para contratar barato, você tem que... A imagem do clube está muito arranhada. O Náutico hoje tem fama com um clube que mal pagador, uma fama justa, um filme mal pagador, e aí vem toda a corrupção política que existe há muito tempo dentro do Náutico, que se ensaiou uma paz, uma contenção dessa guerra política aí. Durou apenas pouquíssimo, que depois, logo em seguida, o Ivan Brandt renunciou e aí assumiu o presidente do conselho, Gustavo Ventura, que é de outro grupo político. Então, assim, toda essa guerra política que continuou, o Náutico é um clube que ele é autofagia, né? Ele vai se alimentando dele próprio, assim, vai se destruindo sozinho. Então, essa guerra política do Náutico, mais uma vez, contribuiu para isso. É um clube que não consegue se entender, não consegue pensar no clube. Os grupos que comandam o Náutico, seja de uma ala, seja de outra, não conseguem pensar no clube, conseguem pensar somente nas suas próprias alas. E aí você... essa parte política mina o clube. O Náutico teve três diretorias de futebol. Além dos presidentes, o Náutico teve três diretorias de futebol. Teve uma diretoria de futebol que começou o ano, que fez essa folha responsável. Depois teve a diretoria de futebol que começou o brasileiro e fez esse freio de armação. E tem a diretoria que está terminando. Porque depois que Ivan Brandt renunciou, a diretoria dele renunciou também. Então, assim, foram três vice-presidentes de futebol. Então, assim, o Náutico vai ser rebaixado por muito merecimento. E, assim, e você não consegue entender, e você não consegue achar nada de positivo. Aí, tem outras, eu vou passar para o Lucas, mas tem as questões técnicas também, das escolhas de Valdemar Lemos. Você contratar e bancar Valdemar Lemos, mesmo Valdemar Lemos pedindo demissão. Valdemar Lemos, depois do jogo do Internacional, ele pediu para ir embora. E não se mandou embora, se apostou em não sei o que ali. E a presença do Valdemar Lemos foi danosa a esse time do Náutico, muito danosa. Tá? Então, assim, foi uma sucessão de erros e erros merecidos.
E dentro de tudo isso que vocês falaram aí, pegando como ponto-chave essa folha irresponsável, culminou também no que para mim foi um ponto decisivo para esse rebaixamento do Náutico, que foi a saída de Milton Cruz, né, que era um treinador que vinha fazendo um bom trabalho no Náutico, e o Náutico ficou tão liso, tão sem dinheiro para fazer mais nada, que não pôde manter nem esse treinador, né? Que não tinha um salário caro. Né? Quanto era o salário de Milton Cruz aqui no Náutico? Não era caro. Se o Náutico tivesse sido minimamente organizado financeiramente...
Mas é bem menos do que Roberto Fernandes ganha hoje, por exemplo.
Bem mais, né?
Teria, mas teria, se tivesse tido um mínimo de organização financeira, teria mantido um cara daquele. É claro, já perdeu o time todo, ainda perdeu o treinador que estava fazendo um bom trabalho. Eu não poderia ter perdido. O time do Náutico desmontou completamente. Então o que está faltando aqui, a gente que sabe que existe a camisa, né? A pressão da torcida, essa corra de título, e que leva os dirigentes a tomarem, a adotarem uma postura completamente amadora, a verdade é essa, de fazer loucuras desse tipo, loucuras, que a palavra é essa, e o modelo, pô, não é a coisa mais difícil do mundo, não. O Clebel Cordeiro está ensinando isso todo ano no Salgueiro. Não, mas não tem a camisa, mas não tem a pressão, vai vir esses clichês. Mas é o time que paga. Vai conversar com o Clebel, senta na mesa com ele, que ele vai te dizer. A receita é simples. Eu pago em dia meus jogadores. E o cara que recebe em dia, o cara quer ficar no clube, você consegue manter os jogadores. Tá claro, esse time que o Náutico montou atualmente não é barato. Não é um time competitivo hoje.
Tá pagando em dia.
Não é competitivo? É um time barato. Você tá pagando em dia. É um time... Se tivesse feito isso no início... Porra, a condição era outra. A condição era outra.
Tabela aqui, tranquilo.
Agora chegou totalmente desmantelado pro início da Série B, com um time muito pior do que esse ainda, porque já houve aí uma força-tarefa, né, pra, enfim, pra arrumar pelo meio do caminho, por conta de uma irresponsabilidade sem tamanho.
Eu acho que o Náutico já foi completamente dissecado aqui, eu tenho nada a acrescentar. A única coisa que eu acrescento é o seguinte: os dirigentes do Náutico parece que tem o tesão dos caras é na política interna.
Parece.
O tesão dos caras é em ganhar, é no conselho. O Náutico, talvez, assim, a fragilidade de conquistas no futebol fez com que se supervalorizasse
a política interna. Interno, né?
É, a política interna, os caras valorizam muito ganhar. Falta ali.
De profissionalismo.
É, ganha ali. Aí ganha.
É hobby. Aí é hobby. O cara quer ganhar pra você satisfazer ele. O ego dele.
Poder,
não é o clube.
Aí chega no poder, perde.
É hobby.
Perde pra sair. É tudo assim, os caras chegam no poder, não quer ficar, não quer encarar o problema de frente, encarar o adversário de frente.
Lembra aquela eleição da Cal?
Total, essa é muito clássica.
Eleição, no dia que deu uma merda lá, perdeu a eleição, ele era chapa única. Opa, tô presidente da Cal.
Não. O que é isso? Os caras querem consumir, querem ganhar a política, ingerir o clube, encarar os problemas de frente. Assim.
Porque, Fred, tem que ser hobby pro torcedor, velho. Mas a partir do momento que tu tem dinheiro pra gerir, pagar profissionais, tu não pode
empresa,
tu não pode brincar, né?
O único que pode brincar. A questão da saída dos presidentes, Marcos teve a questão de saúde, e o único que, assim, a de Ivan, o erro de Ivan Brondi foi que ele não tem perfil nenhum de ser presidente do Náutico. Então ele delegou mal. Ele delegou mal, assim, e ele é um senhor, um dentista, um senhor de dar um ídolo do clube, que não tinha esse perfil. Ele entrou para comprar uma chapa, para dar o nome dele de ídolo, emprestar o nome e ganhar voto com isso.
Mas é
isso que eu falo. Mas assim, ele Marco ficou Freita até... Ele fez... ficou
Será
a...
que o Marco Freita tinha perfil?
Ele...
No fundo,
ele...
é porque você tem que esconder os nomes principais, sim. Porque os principais são queimados, e aí você coloca uns fantoches. As fantoches saem, meu irmão, porque fantoche é fantoche.
Mas a questão...
Só
rapidinho, para fechar a questão do Ivan, ele ficou... Até onde deu pra ele ficar. Porque eu acho que Ivan Bondo já apontou aqui. Mas ele é um cara que ele gosta do Náutico, que se dedicou muito ao Náutico. Ele saiu por pressão de ameaça de morte.
A política.
Ele é um senhor. Ele não precisa estar passando por isso também.
A política se impõe. Assim, enfim. O Náutico...
A situação do clube, Fred, hoje, tava conversando com até um caso particular, um amigo meu muito próximo, que é contador. Chamaram o cara, o presidente do Náutico vai assumir, Edno. Chamou, não sei o que, o cara foi lá. Olhou as contas, que é cliente dele, olhou, os dois são sócios. Olharam assim e disseram, bicho, a gente não vai pegar não. Ele disse assim mesmo, disse, eu não tenho competência, ele falou, eu não tenho competência para isso aqui. Minha empresa, eu teria que fechar as portas, me dedicar só a isso, para ver se... Mas eu não me considero competente para arrumar isso aqui. Quando viram as finanças do Náutico, do jeito que é. Então eu fiquei assim, imaginando... Um cara que entende da área de finanças, que vive disso, né? Contador, e descreveu o completo caos que é a saúde financeira do Náutico hoje.
Então, para mim, o pecado original está lá na reação pós-Oeste, e vão começar do zero, montar o Náutico, que tinha um time bem competitivo, e no que foi falado aqui, né? Um time inflacionado, e aí perde Milton Cruz. Aquele momento que você abre mão de... Porque, de novo, o Náutico terminou o Pernambucano com um time aceitável. Aí você perde
Milton Cruz. Eu lembro que ali ninguém nem questionou direito a saída de Milton Cruz, porque a justificativa era muito clara. E a justificativa foi acima de qualquer argumento. Bicho, a gente tá demitindo ele porque a gente não tem condições de pagar o salário. E eu lembro que, concordo, ali realmente, talvez seja o marco, seja o símbolo do que vinha depois.
Mas ali não foi a escolha errada. Ali a escolha
certa. Não, mas não tinha dinheiro porque não soube se organizar.
É. Se tivesse tido o mínimo de organização,
teria dinheiro para pagar a Milton Cruz.
E não é o contrário. Você não tem dinheiro no primeiro semestre e investe no segundo semestre
pro brasileiro. Se o Náutico tivesse o mínimo, bicho, ele tinha condições de pagar a Milton Cruz tranquilo. Não era um treinador caro, medalhão, não. Isso aí resultou...
Era médio, era médio.
Não, não
era
resultou, medalhão, né? Mas resultou. Tudo que foi dito aqui, a responsabilidade da folha salarial que fizeram, resultou no clube tendo sido obrigado a demitir um treinador que tinha fazendo um bom trabalho.
Exatamente. Bom, vamos dar uma pausa aqui nesse clima de tensão que já foi esse primeiro eixo aqui do podcast, né? Vamos falar aqui um pouquinho do Village Porto de Galinhas, que está na hora de a gente refrescar um pouquinho a mente, dar aquela pausa, esfriar os ânimos. É, Lucas, eu sei que...
Torcedor dá um mergulho, né?
Esse lado torcedor vai dar um mergulho e sair renovado ali do litoral sul de Pernambuco. É a estrutura é
brincadeira. Recuperar as energias. As torcidas dos três times, todo torcedor tá precisando.
Bicho, mas não tem...
Dá uma mergulhadinha.
Podia botar o trem de turístico de Porto de Galinha todinho, que não vai acomodar o sofrimento de todos os torcedores de esporte na Alta Santa Cruz.
É muita gente necessitada.
É gente demais sofrendo, rapaz. Mas se você tem a possibilidade... Aquela dica que a gente sempre gosta de dar, né? Nessa época do ano, onde as principais datas do hotel já estão basicamente todas tomadas, fim de semana, feriadão e tal, você que mora aqui no Recife, a gente sempre dá aquela dica de você dar uma mudada na sua rotina, dar uma quebrada, né? Naquele ritmo louco que todo mundo vive, a gente trabalha pra caramba, via de regra todo mundo faz isso, a gente sabe que o perfil de vocês ouvintes do podcast é bem esse, então a gente sempre dá aquela sugestão, se você conseguir encaixar aquela folguinha que você tem e tal, pega ela, junta pra uma segunda-feira, uma terça-feira, dá um pulinho lá em Porto de Galinhas, faz uma terça e quarta-feira, pega uma quinta-feira, você vai conhecer toda a estrutura do Village Porto de Galinhas, e a verdade é que no Village todo dia é feriadão, todo dia é domingo, todo dia tem sol, e todo dia você vai poder recarregar as baterias da maneira como você gostaria e da maneira como você merece, né? Então, vai lá no site villageportogalinhas.com.br, Village com dois L's, utiliza o nosso código promocional, que é o podcast45, você alcança 40% de desconto na sua diária, e aí não é sorteio, não é nada, é 40% de desconto na chincha, na grande mesmo.
Esse é guerreiro, é o código mais guerreiro que...
Vai ter a compra do Pod lá?
Rapaz, tradicionalmente tem, né?
É,
tradicionalmente tem. Alô, Eduardo?
Eu tô precisando demais.
Entra código...
Não tá tão tradicional assim,
né? Eu tava escutando...
Entra código, sai código, mas esse aí...
Esse é foda.
Celso tá falando aí, chega deu, eu tava pensando no Village.
Bato bons, né?
Faz tempo.
Amigo, sabe quando foi que eu pensei? Justamente no que o Celso falou. Quando eu deitei a cabeça no treino de noite. Tudo que o cara queria era dar uma desligada de uns 3 dias.
É pau. E numa dessas, se você tem a possibilidade, vai lá, dá aquele mergulho, dá um pulinho em Porto de Galinhas. Lugar maravilhoso pra você curtir, você e sua família. Bom, galera, então dessa forma a gente vai encerrando aqui essa primeira parte do programa. A gente vai entregar ele, vai repaginar ele, vai entregar ele em 3 blocos, né? Vai entregar esse primeiro eixo já pra galera ir ouvindo e vai separando direitinho. Daqui a pouco a gente já retoma as gravações e você, quando estiver ouvindo, salvo os primeiros...
A trilogia do caos já vai estar pronta.
Já vai estar pronta. Forte abraço a todos, até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.